E já se encontram aqui nos estúdios os nossos convidados. Solimar Hajduk, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porto União, a ACIPU, e Daniel Breyer, Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória, ele que preside a ACUV. O nosso assunto agora é o papel das empresas no combate à corrupção. Primeiramente, Daniel, muito obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão. Bom dia, Solimar. Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar aqui com vocês.
Solimar, muito obrigada por estar aqui. Ele que representa a nossa grande amiga Sandra, ela que não pôde vir, é presidente da Associação Comercial, está representando ela no momento, falando como vice-presidente. Obrigada pela gentileza.
Corrigindo, Célia Leão.
Exato. Perdão, Célia Leão. Eu estava pensando talvez na secretária de Educação aqui, né? Brincadeiras à parte. A nossa amiga Célia Leão, um grande abraço para ela. O senhor hoje apresenta ela aqui nos estúdios.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, presidente Daniel, Britão, todos os seus ouvintes. É uma honra, quem diz o Daniel, estar aqui usando o microfone dessa grande emissora para nós discutirmos, falarmos sobre esse assunto.
Obrigada pela gentileza de ambos. Brits.
Eu quero começar perguntando para eles, até porque li o editorial do Estadão de hoje, que diz o seguinte: o governo demonstrou lentidão excessiva para reagir à greve, permitindo que o movimento ganhasse a força, a ponto de julgar-se em condições de chantagear toda a sociedade e de ignorar o acordo para encerrar o protesto. Termina o editorial. Um cenário como esse é característico de um país em guerra, e de fato o Brasil está em guerra. De um lado estão as corporações, os políticos venais e os viciados em subsídios e favores estatais. De outro, os brasileiros que trabalham e pagam impostos, infelizmente, por hora, são esses os que estão perdendo. Eu falo porque os dois são empresários.
Isso.
Um tem um mercado que está faltando coisa no mercado dele. O outro que exporta, basicamente, toda a produção da família Braia é exportar. E, de repente, você não pode fazer isso. Como é que estão vendo esse movimento, presidente?
Britão, eu penso que essa manifestação, ela tem que ir um pouquinho além ainda, porque o que está sentindo é só a população. E a partir do momento que a população esteja sentindo isso, as coisas podem mudar. Mas elas efetivamente vão mudar quando os políticos mudarem. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer com isso que não foi atingindo ainda a classe política. Então, seria interessante pensar algo para atingir a classe política, porque lá o cidadão não tem mais a batata, não tem o ovo, não tem a carne, mas eles estão nas mansões, estão fora do país, estão curtindo a vida. Então, eu acho que nós temos que pensar de uma maneira para pressionar de outra forma os políticos.
Eu li também essa matéria do Estadão. E realmente, nós estamos numa guerra, né? Então nós temos de um lado pessoas que ganham muito com favores governamentais, né? Temos os políticos que, como no caso da presidência hoje, que está preocupada em controlar o caos, ela não está preocupada em reeleição, né? Vamos ver assim, e que se realmente não houver uma preocupação maior em resolver os problemas do nosso Brasil, isso vai ser só uma medida paliativa para agora, né? Digamos, faz-se um acordo agora e daí amanhã há aumento de impostos por outro lado.
Uhum.
Né? Logicamente, o que tem um potencial de ocasionar o caos no país é uma mobilização de caminhoneiros. Hoje, toda a logística que ocorre de todos os produtos que são consumidos é através das rodovias. Né? As ferrovias são um pouco relevantes, mas tudo é mobilizado através das rodovias. Então, realmente, para causar um caos na população, é só através de caminhoneiros e da logística rodoviária.
A empresa mas teve como... muitos reflexos, Daniel?
Nós estamos com a pancada nas estradas e estamos deixando de escoar produtos que saem para exportação. Né? Isso está nos causando bastante transtornos, logicamente também está, mas de alguma forma, alguma mobilização tem que ocorrer. Né? Mas, como o próprio Solimar falou, para as pessoas onde deveria estar doendo, não está doendo. Né? Não está doendo. Quem está sentindo realmente é a população. Mas, enquanto a população não for levada a sério, né, nós vamos continuar na mesma situação que nós estamos hoje.
Eu digo mais ainda, no meio de todo esse amaranhado de responsabilidade e missões, ficaram os brasileiros comuns, que estão há dias enfrentando um verdadeiro pesadelo. Não sabem se a gasolina no tanque do carro será suficiente, se haverá ônibus para ir para o trabalho, se o supermercado e as feiras não têm alimento para vender, se as escolas vão funcionar, se os aeroportos vão abrir, se os hospitais terão condições de atendimento, se estrada e avenida estão livres ou bloqueados. E aquilo que nós acabamos de falar, o Brian também viu esse editorial do Estadão, me parece que é momento de guerra mesmo, né, Brian?
É, exatamente, exatamente. Então, digamos assim, eu até gosto de uma seguinte analogia. 200 anos atrás, houve um certo caos no país por conta de 20% de impostos que se pagava para Portugal. 20%. Na época chamavam isso de o quinto dos infernos. Se for fazer uma analogia nos dias atuais, estamos no meio do inferno. Né? Nós pagamos hoje aproximadamente, no geral da economia, 50% de impostos. E aonde que isso está se revertendo para a nossa população? Em educação, em saúde, em segurança. Né? Nós estamos com uma sociedade deteriorada pela corrupção. Né? Se nós não refletirmos... A questão da corrupção é um assunto bastante complexo. Mas enquanto eu não mudar, o país não muda.
Solimar, pode concluir também a sua explicação, explanação acerca do assunto da pergunta do Brits.
Acompanhando o raciocínio do Daniel, o que precisa é a sociedade mudar. Mas aí voltamos na base, na educação, aonde nós não somos estimulados para mudar. Né? A educação ela é muito frágil, é muito fraca nesse sentido. Eu acho que vamos colocar aí o pessoal que estuda essa área e melhorar isso. A partir do momento que melhore, as coisas começam a acontecer. Só que ela vai demorar, talvez 20 anos, porque vai ter que começar na base, vai ter que colocar lá no cidadão. Aí tem o pai dele, somos nós que somos pais, que já viemos de uma outra geração. Uhum. Como que nós vamos mudar tudo isso? Então, o que precisa ser feito é mais pessoas pensando em formas, em maneiras de mudar e ter voz ativa, porque é onde a sociedade não tem. Os políticos fazem o que eles acharem de melhor para eles, né? Então não pensam na sociedade em si. Se eles pensassem na sociedade, eles chegavam e diziam para o presidente da República: olha, vamos cortar tantos ministérios, vamos cortar a verba de gabinete, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, para eles sentir, mas não aconteceu nada com eles. Eles simplesmente deram aquela reivindicação para os caminhoneiros, mas tirar de outro lado, onerar a folha de pagamento, tirar do salário da pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha dois salários mínimos. Então, eu acho que isso tem que mudar na base.
E agora, Braia e Solimar, esse momento grevista, tem que continuar? Tem que parar? Como é que vocês analisam como empresários, que vocês são representantes de entidades sindicais? Não está na hora de um basta, já não deu o que tinha que dar? Para, Solimar, que já falou que quer que continue.
Uhum.
Já destacou, né? Diz que ele acha que essa é a hora de parar. Mas se o governo deu o que pôde dar, abriu o que pôde abrir, todas as exceções que pôde dar foi concedida. E na realidade, se for pensar, a gente querer um pouquinho, são 20% de autônomos e 80% de empresário que está parado. E a gente está vendo, inclusive, tem até uma palavra mágica e chave bonita que inventaram, que nem sabia que existia, mas eu perdi a palavra. Quando o patrão diz, não, pode ficar com o caminhão no posto, ele tem 200 caminhões na estrada. Deixa o caminhão lá. Você fica fora do caminhão, deixa ela disparada. Então a coisa complicou um pouquinho também, não complicou, Brian?
Sim. Tá se instalando uma situação de caos, realmente. Né? Eu sou a favor da greve dos caminhoneiros, sem dúvida nenhuma. O governo fez as concessões que são possíveis serem feitas para o momento. Muito do que os caminhoneiros também chamam a população a participar dessa causa, que não é só deles, né? Ela culminou na questão dos caminhoneiros, porque o caminhoneiro hoje está, em muitas situações, o autônomo, ele chega com um caminhão transportando a riqueza do nosso país, caindo aos pedaços, ele não consegue cuidar da manutenção, porque ele está pagando impostos, combustível e tudo mais, e muitos, inclusive, estão se drogando para conseguir passar dia e noite no volante, carregando a riqueza do país e não está conseguindo trazer o sustento para sua família, que às vezes ele já não vê faz meses. Né? Há meses ele deixa a família em casa e trabalha dia e noite para trazer o sustento. Isso é um problema. Culminou nos caminhoneiros, mas é um problema da sociedade de uma maneira geral. Né? Então, digamos assim, enquanto nós estamos em casa, cômodos, conseguindo trabalhar o nosso dia a dia, conseguir o nosso sustento, nós não estamos fazendo nada. Eles estão fazendo porque a água chegou no pescoço, vamos dizer assim. Mas é um movimento de toda a comunidade. Eu sou a favor de que se reestabeleça a tranquilidade e tudo, né? Mas o movimento ele não tem sido violento, né? Mas ele está parando a economia. E a maneira que o governo entende é com diminuição da arrecadação. Quantos bilhões vão deixar de entrar para os cofres públicos só com essa semana de paralisação? Né? Eu tenho dificuldade em dar uma posição concisa, né? De se eu sou a favor ou não, né? Mas eu acho que a greve está sendo bastante produtiva, né? Digamos assim, foram feitas as concessões. Tem que ser uma questão de palavra. Se foi feita as concessões e o acordo foi aceito, tem que haver uma flexibilização agora de uma pequena dissolução, né? Salvo se começar, se não houver o cumprimento da parte do governo com relação ao que foi concedido, né?
Dá para ver que o Solimar é bastante democrático, eu vejo ele trabalhando, todas as festas que tem ele está trabalhando. Uhum. Se ele ganha dinheiro ou perde, mas ele está lá junto. Será que ele está lá trabalhando, correndo que nem o louco com os caminhões dele, com os empregados dele. Ele está fazendo a parte dele como empresário, né? Pagando os impostos dele, pagando os empregados dele no mercado. Mas eu também vejo que chega um momento, e eu que fui sindicalista, representando o Sinter de Porto União, eu sei como é que funciona esse movimento. Eu fico um pouquinho assim. Quando não tem mais o que dá, você tem que abrir, não tem como você continuar fechado e parado. Eu não sei como é que você vê isso, Limar. O governo não tem mais o que dá. Agora ele deu. Ele deu a Polícia Federal, ele deu o Exército na rua. Ele está dando isso agora.
Mas, Britão...
Que é triste isso, a gente ri, mas é triste, né, Limar?
É verdade. Mas assim, o governo tem. Se ele pensar, ele tem como fazer. Ele tem bastante ministério, que nem eu comentei, que ele pode cortar. Ele tem bastante verba de gabinete, que ele pode cortar. Ele tem... Vamos falar do governo municipal até o federal. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem as leis em benefício deles, não da população. Eles não têm solução. E voltando na pergunta que você falou, que eu estou nas festas e sindicato e associações, por que isso? Porque cada cidadão, o meu pai me passou isso, que nós temos que fazer a nossa parte. Uhum. E eu consigo fazer isso. E se eu me sujeitei a fazer isso, eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que correr atrás. Eu dou meu sangue. Nas festas, eu não ganho nada. Às vezes o pessoal fala, tá ganhando dinheiro. Mas eu não ganho nada, eu faço decoração porque eu quero um país melhor, eu quero uma sociedade melhor, eu quero um local onde as pessoas, no final do ano, vão, se divertem, encontram as pessoas que tenham um momento de confraternização. Então, pensando nisso, eu acho que eu faço a minha parte. Só que os empresários fazem muito pouco. Eles têm que fazer mais. Eles pensam só na empresa, só no eu. E não precisa pensar no eu. Você tem que pensar que eu tenho que ganhar dinheiro, a Vanessa tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro e o Daniel também. Tem que ganhar dinheiro desde da pessoa que recolhe o lixo até o presidente da República. Todos têm que ganhar dinheiro. Só que há uma disparidade muito grande. E eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem ver que uma pessoa ganha um salário mínimo, tem que viver com 900 e poucos reais, e a outra precisa de 15 mil reais para sobreviver. Que diferença tem essa pessoa? Talvez ela estudou um pouquinho mais. Mas que grau de importância tem a pessoa que recolhe o lixo na frente da sua casa e a pessoa que é doutor? Um pouquinho mais, mas os dois são importantes. Então, eu penso que as pessoas, os políticos, não estão pensando nisso. Eles estão pensando no grau de importância e não na população.
Ok, agora 11h24, programa CBN Linha Aberta. Conversa com Solimar Hajduk, ele que representa a Cipu, vice-presidente, e Daniel Brayer, da Associação Comercial e Empresarial aqui de União da Vitória, a CEUV. Ele que está na presidência. E vamos falar agora mais especificamente sobre o papel das empresas no combate à corrupção. Até anotei aqui que analisar os impactos da corrupção para o ambiente de negócios do país e debater o papel das empresas no combate a desvio de condutas tem sido o objetivo das principais empresas aqui no país. Como é que esse tema está sendo tratado aqui em União da Vitória e Porto União? Solimar.
A corrupção é muito grande, todo mundo é conhecedor disso. E há um impacto muito grande com as empresas. Então, vamos citar um exemplo. A questão dos caminhoneiros. O governo cedeu, mas queria onerar na folha de pagamento. Vai recair sobre quem? Sobre as empresas. Então, é fácil de transferir as coisas. Só transfere. Isso é um impacto muito grande para as empresas, porque a empresa não pode investir, não pode dar mais emprego, não pode pensar em melhorar um pouquinho o salário da pessoa que é o colaborador, que faz com que o país desenvolva, porque nós, empresários, só nós não somos ninguém. Nós temos dinheiro para investir, mas o que faz gerar, o que faz a nossa empresa trabalhar são os nossos colaboradores. Então, há um impacto muito grande da corrupção, porque se diminuísse a carga tributária, nós teríamos condições de melhorar um pouquinho para o nosso empresário. E nós aqui da nossa cidade, até a gente estava conversando com o presidente Daniel, a gente peca muitas vezes. Vamos falar em todos os empresários, porque a gente não se une, não troca ideia, não temos, digamos assim, muita representatividade. E, no meu ponto de vista, nós devíamos ter mais representatividade. Nós temos condições de chegar e dizer, nós queremos essas reivindicações, porque nós temos tantos mil funcionários, nós arrecadamos tantos mil de impostos, somos nós que iniciamos e geramos isso. Então, o empresário é um pouquinho acomodado, vou dar um puxão de orelha nos empresários, um pouquinho acomodado. Quando é convocado para uma reunião na associação para trocar ideia ou fomentar esses assuntos, é meia dúzia, são sempre as mesmas pessoas. Então isso precisa mudar, precisa incorporar, porque não interessa a pessoa, me falou assim, mas eu vou lá, Solimar, eu vou falar o quê? Fala o que você pensa, né? Fala o que você pensa. Aí o que acontece? Vai ser trabalhado isso, vai ser lapidado isso para arrumar uma solução.
Daniel?
Aqui no nosso município, A gente tem se reunido nas nossas associações comerciais, alguns sindicatos patronais, CDL e assim por diante. E nos momentos onde houve as questões relacionadas ao apoio à Lava Jato, apoio ao Sérgio Moro, apoio à questão do impeachment da Dilma, né, estávamos todos unidos fazendo fechamento do comércio, passeatas, discursos e tudo mais a respeito do assunto, né?
Houve essa adesão, né?
Houve essa adesão. Ela foi ficando mais tímida com o tempo. Mas essa semana, inclusive, houve uma mobilização da qual eu me penalizo por não ter estado presente, não pude estar presente, mas que teve uma representatividade muito boa, assim, da população de uma maneira geral. Os comerciantes colaboraram, fechando o seu comércio, ou dando a greve dos caminhoneiros, né? E, então, tem alguns passos que vêm sendo apoiados, como o movimento Vem para a Rua, o movimento da FACIAP, que nem no caso do Vem para a Rua, né, o slogan deles. Nossa bandeira é a democracia. A ética na política é um Estado eficiente e desinchado, né? A FACIAP, que tem o programa Brasil, mostra a sua garra, né? E agora lançou recentemente o cadastro positivo, ou seja, de bons pagadores. Por que a gente só se preocupa com maus pagadores?
Exato,
os
exato.
Os bons pagadores têm que ser privilegiados, né?
Isso é importante que o senhor ressalte. Só vou pedir licença para os senhores, para o Daniel, para o Solimar, ao Brits, porque agora nós vamos para o repórter CBN e já voltamos.
Perfeito.
Agora 11h35, já estamos de volta. Ouvinte, perguntando aqui a respeito do transporte coletivo em União da Vitória e Porto União. A informação que a reportagem tem de momento do transporte coletivo Nossa Senhora da Piedade é de que, em virtude da manifestação dos caminhoneiros e também devido à falta de combustível, a operação das linhas em dias úteis está mantida temporariamente, com redução de horários entre o pico, então já desde ontem, nos horários de pico. Os novos horários estão à disposição no site da Piedade. Então basta o ouvinte acessar www.transpiedade.com.br com a disposição dos novos horários do transporte coletivo aqui em União da Vitória e Porto União. O presidente da CEUV, Daniel Breyer, estava comentando, na realidade, para a gente, antes da entrada do repórter, a respeito das ações anticorrupção aqui em União da Vitória. Daniel, fique à vontade.
Isso. Então, Vanessa, como estávamos falando, então a CEUV, a CIPU, CDL, Sindicato dos Contabilistas, enfim, diversas entidades, me desculpem se eu esqueci de comentar alguma, Maçonaria, o Lions, o Rotary, né, tem todo se unido em discutir os assuntos e, principalmente, quando possível, mobilização nas ruas, né? Apoiando ali, como eu havia comentado, os movimentos como os da FACIAP, da Vem Pra Rua, né? Alguns outros programas, como o da Maçonaria, que vinha sendo discutido. O que você tem a ver com a corrupção, né? Outra coisa que vem sendo trabalhada agora nesses últimos 2-3 anos também é a reativação do Observatório Social. Hoje já existe uma diretoria novamente montada com relação ao Observatório Social. O Observatório Social é aquele que faz o acompanhamento dos processos de licitação. O Observatório Social é composto por membros da sociedade, né, e acompanha os processos de licitação para verificar abusos, né? Então, a nova diretoria está formada e também tem começado os seus trabalhos nesse sentido. Enfim, aqui nos nossos municípios o que tem ocorrido é isso. E a gente vê mobilizações a nível nacionais que estão tomando corpo e especificamente pro tema que nós estamos tratando hoje, né? Que seria o que as empresas estão fazendo, né?
Nós já temos pergunta do ouvinte aqui, Brito. Se você me permite, antes da sua participação, o fim do telefone do ouvinte é o 93. E este ouvinte diz o seguinte, se puder perguntar aqui aos empresários. E a gente pergunta, a participação do ouvinte é muito bem-vinda. Os empresários, neste caso Solimar e o Daniel, são favoráveis à intervenção militar aqui do país?
Eu posso responder, porque eu fui militar há 8 anos, E o militar trabalha da seguinte forma. Se você recebe uma ordem, você vai e cumpre a ordem. Se você não puder cumprir, você retorna e diz o porquê que você não cumpriu. Porque daí ela pode ser reavaliada, ela pode ser revista, melhorada e outra pessoa ou de outra forma resolver. Então, o que acontece no país? No país não tem esse retorno, né? Eu vejo que não tem esse retorno. Então, eu acho que tem que colocar alguém para colocar ordem. Se for os militares, eles já têm essa característica. Pode ser uma outra pessoa que tem essa característica de ter comando, né? O que falta no nosso país é comando. Mas comando da coisa certa, da que beneficia o povo, as necessidades, não que beneficia um grupo. Tem que fazer uma lei, vai favorecer quem? Ah, vai favorecer toda a população? Vamos fazer. Vai fortalecer as pessoas do bem, que nem o Daniel comentou, que existe o cadastro de pessoa positiva. As leis são feitas para quê? Para os tortos. Beneficiam só os tortos. As pessoas corretas, as pessoas certas, elas não são beneficiadas. Então, eu sou favorável de uma mudança. Se for os militares, beleza. Se for uma outra pessoa que tem o comando e que tenha condições de resolver esse país, eu também sou favorável.
Eu concordo com a posição do Solimar. Assim, eu tenho dúvidas com relação à intervenção nesse caso, mas alguma coisa tem que nos tirar do caminho que estamos sendo levados. Eu vou puxar a âncora do que o Solimar comentou agora há pouco ali. O que acontece hoje? Nós estamos falando em aumento de impostos no combustível, aumento do valor do combustível para salvar a Petrobras, ou seja, aumento do dólar, ou seja, qual motivo for, mas nós não estamos falando com relação à questão da aposentadoria de cargos eletivos, não estamos falando da questão dos privilégios dos três poderes, né? Ou seja, nós estamos cortando dinheiro da onde? Do elo fraco da cadeia. O povo que está pagando imposto vai pagar mais imposto. Agora, os privilégios não estão sendo tirados. E como que nós vamos conseguir fazer isso se quem vota isso é o cachorro que nós estamos deixando para cuidar da linguiça? Né? Em resumo, seria isso. Só respondendo diretamente a pergunta. Eu sou a favor de um posicionamento para mudança. Né? Nós temos que começar... Se nós estamos precisando de dinheiro para gerir a máquina pública, nós temos que cuidar dos privilégios. Nós temos que, eu acredito, acabar com o foro privilegiado. Por que é um diferencial para uma pessoa que comete um crime de corrupção? Né? Se ele está num cargo ali, ele não vai responder. Enfim. Desculpe, meu telefone tocou e eu me lembro.
Não, não tem problema. Você estava neste raciocínio, então, de que com relação ao foro privilegiado, foram suas últimas palavras, Daniel.
Isto. Então, digamos, tem uma série de coisas que precisam ser discutidas antes da gente falar novamente em aumento de impostos, aumento de preços e assim por diante, né? Então, outra questão que não serve para bordo, por exemplo, a questão do nosso governo inchado. Nós temos hoje, digamos, se for olhar do ponto de vista do empreendedor. O empreendedor, hoje, que quer se formar, ele tem muita dificuldade. Para começar, que a base educacional que ele teve não é para isso. Hoje, a nossa base educacional, ela estimula o quê? A pessoa prestar um concurso e ficar escorada no Estado. Esse é o estímulo que se tem. Né? Logicamente, é um bom negócio no Brasil, é um bom negócio você ser um servidor público concursado. Você não vai ser tirado, independente de você ser eficiente ou não. Mas da maneira como está acontecendo, não existe meritocracia. Né? Então, digamos, eu recebo o meu saláriozinho ou o meu salarião, mas a maneira como eu desempenhar não vai fazer diferença. Né? Então, digamos assim, você terminar de ter setores públicos em que o pessoal se mobiliza para ganhar mais porque está ganhando pouco, e isso é válido, com certeza, como já aconteceu na área de educação, e em contrapartida você também vê pessoas de mais alto escalão querendo ganhar mais sendo beneficiados. Ou seja, na minha empresa eu mando uma pessoa eu demito uma pessoa que não é competente a hora que eu achar que ela não está trazendo retorno para a empresa. E isso não acontece no sistema público. E a gente vê que isso é uma dificuldade muito grande dos gestores. Isso é um problema que está parando o país. Nós estamos com um governo inchado, estamos pagando impostos demais, né? E, digamos assim, quem está pagando os impostos não está vendo resultado nenhum com relação a isso.
É quando a gente fala em corrupção, gente, só para lembrar, não é roubando nada, é você furar a fila em supermercado no Banco do Brasil, é você tirar uma ficha para o médico e não ir, fez, ganhou o exame de graça, não vai fazer exame, depois vai para o médico pedir o mesmo exame e a prefeitura já pagou esse exame que você não foi. Tudo isso é corrupção, não é roubar dinheiro do governo, isso é corrupto. O brasileiro, na realidade, eu que sou um pouquinho mais velho, é uma lei do Gerson. O Gerson era um jogador de futebol e ele fez uma propaganda com um cigarro chamado Mistura Fina há 50 anos atrás. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Aquilo ficou uma característica, né, senhor, do brasileiro, isso, né? Que coisa terrível, né?
Isso já está incutido nas pessoas. Ser corrupto, que nem você falou.
Então, se você me permite, então, os senhores acreditam que é uma questão cultural?
Também, eu acredito que sim. E isso eu ouço desde quando era criança. Só que acontece que ninguém tomou uma atitude para melhorar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos uma mudança radical. Não adianta você reformar uma casa se você colocar as paredes novas e tal, e o telhado é velho. Então, o que precisa na política? Precisa uma mudança radical. Precisa rasgar as coisas que não servem mais e fazer coisas novas. Por quê? Porque vai ter que começar lá na base, na educação, ensinar a criança que ela não pode ser corrupta, mas o pai é corrupto. Aí o que acontece? Ela vai ficar meia. Daí, talvez, o filho dela que vai mudar. Então, isso vai mudar a geração. Então, é duas, três gerações. Mas se nós não mudarmos agora, vai vir os meus netos aqui e vai estar falando isso. Uhum. Como eu sempre ouvi o meu pai. Então, nós precisamos mudar a base. Claro, tem coisas imediatas que precisam ser feitas com urgência, porque a população já não aguenta mais. Mas a raiz da mudança tem que ser na fundação. Você vai construir um prédio, tem que começar na fundação.
Eu destaco para os senhores que a revista Exame, ela trouxe uma entrevista com filósofos recentemente que falava sobre a corrupção. E diz o seguinte: algumas pessoas defendem a tese da corrupção nobre. Um partido político qualquer apodera-se de dinheiro público para financiar sua campanha, chegar ao poder e adotar políticas que supostamente são em favor dos mais pobres. Isso disse um filósofo. Os senhores acreditam, então, que existe uma corrupção nobre? Como diz aqui o filósofo, partindo dessa premissa?
De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não acredito nisso. A gente tem que procurar o bem pelo bem. Se a gente procura o bem pelo mal, não faz sentido nenhum. Eu quero só enaltecer o que o Solimar falou aqui. A base da educação é um começo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade honesta. Fundamental. Bom, enfim, eu só queria focar exatamente no nosso tema de hoje, que é a questão do que o empresariado está fazendo com relação ao combate à corrupção. Hoje existem movimentos nacionais. Como boa parte dos ouvintes sabem, a minha empresa, particularmente a empresa Breyer, que trabalha com mel, foi envolvida na Operação Carne Fraca, né? Não preciso entrar em maiores detalhes, que a nossa população no geral sabe o que ocorreu. Enfim, foi um diálogo lá que, por dois ou três frascos de mel, acreditou-se que estávamos pagando propina por favorecimento, o que não é verdade, né? Posso até, num momento oportuno, falar a respeito. E isso, no Ministério da Agricultura, criou um movimento interno chamado Integridade AgroMais do Ministério da Agricultura, que é um programa de compliance, que é, digamos, um conjunto de processos que as empresas vão passar a adotar para combater a corrupção em todos os níveis da empresa. Por exemplo, porque eu posso eventualmente ter um funcionário corrupto que é meu mando, está pagando propina para alguém, né? Isso tem que ser coibido através de procedimentos, né? Então, o Ministério da Agricultura está com esse projeto, que vai tá com inscrições até o final de maio agora, e eles fazem também ligação com o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos. Então, ali ele descreve bem quais os passos que o empresário que quer combater a corrupção deve adotar. Entre eles, é a abertura de um canal público de denúncia. Então, digamos, se eu vejo um funcionário de uma empresa ou algum representante daquela empresa, não necessariamente um funcionário, mas que esteja representando a empresa, um despachante, ou seja, coisa assim, vamos dizer, pagando uma propina ou buscando alguma facilitação para aquela empresa, se aquela empresa tiver esse canal, ela vai receber a denúncia e vai resolver o problema à altura, né? Ou seja, são medidas assim que estão sendo tomadas assim para que empresários sérios possam demonstrar que trabalham de maneira séria e aqueles que não trabalham sérios de buscar um meio para chegar na seriedade. Uhum. Né? Eu não posso deixar de comentar que no Brasil nós temos muita legislação. Muita legislação. E todas elas criadas sob demanda, sob algum interesse. Né? Então, digamos assim, para você cumprir a lei no Brasil não é fácil. Não é fácil. Então, dentro de todo esse ambiente complexo que a gente vive, que de alguma maneira uma pessoa consegue ser corrupta, nós temos que pensar no indivíduo. Se eu não melhorar, que direito que eu tenho de cobrar do meu colega do lado? Eu
e
preciso
os senhores
melhorar.
Não acreditam que, em razão da greve dos caminhoneiros também, houve alguns fatos de corrupção, como destacamos aqui. A corrupção não é somente na política, não, é em todos os segmentos.
Exatamente.
Teve combustível sendo vendido a valor exorbitante já. Não é uma forma de corrupção?
Ah, com certeza. Tem gente que quer se aproveitar, né? Vamos dizer assim, usar essa palavra. Mas há incorrupção, onde tem dinheiro, tem corrupção. Então, voltando no tema do Daniel ali, o que as empresas estão fazendo, eu não sei ainda se está em andamento ou não, o CDL criou um banco de caça-talentos.
Uhum.
Para quê? Justamente para colocar nesse banco as pessoas boas, as pessoas honestas, as pessoas que trabalham pela empresa.
Anteriormente, Solimar estava concluindo a sua informação, nós estávamos falando aqui a respeito das empresas de União da Vitória e Porto União. Fique à vontade.
O presidente Luciano, na época, ele fez um banco de talentos, né?
Uhum.
Então, o que é importante isso? Porque lá naquele banco de talentos, iam ser pessoas especializadas, que iriam conversar, tinha psicóloga, para tirar da pessoa informações que realmente o que ela é.
Uhum.
Porque às vezes acontece que as empresas fazem entrevista, não estou dizendo todas, mas os pequenos não têm condições, e às vezes olha ali, tem uma conversa com a Vanessa, ah, ela é bonita, ela pode fazer isso, ela diz que fez, que ela sabe fazer tal tarefa, e é contratado para a empresa. A gente não vê a fundo, depois para frente, ela não contribui com a empresa, realmente uhum. Ela quer, é um emprego, está lá. Mas ela não veio para somar e não coloca que as pessoas precisam trabalhar para a empresa ganhar dinheiro, para poder dar o sustento. Então, eu sempre digo para os meus funcionários, quando eu admito que esses dias eu tive que substituir alguns, até pela questão da crise, que eles têm que sair da empresa com a motivação do primeiro dia que eles entraram.
Uhum.
Porque a gente tem que passar boas referências. E se ele for um mau funcionário, se ele não pensa na empresa, eu vou dizer para o meu colega, porque eu não quero contratar ninguém que não tenha essas características. E nós necessitamos disso, porque o governo não quer saber, ele vai cobrar imposto, o cliente não quer saber se atendeu bem ou mal, ele tem várias opções. Então é isso que as pessoas precisam entender. E o que as empresas têm que fazer é se unir às empresas pequenas. Se unir para fortalecer esse banco de talentos, fortalecer outras situações, porque um sozinho é difícil, mas mais pessoas a gente começa a criar coragem, criar corpo, Eu sempre dou como exemplo, e tenho como exemplo, o revoar dos gansos, né? Que o ganso fica lá na frente e grunando, que diz, né?
Uhum.
E quando ele cansa, ele vai para trás, e daí vai outro. Então é isso que precisa, é em todos os grupos, é em todas as entidades, precisa isso. Precisa, há uma mudança para vir coisas novas, e nós precisamos ser mais unidos, mais cooperativista, porque duas cabeças pensam melhor que uma, e muitas cabeças resolvem o problema.
Tá certo, nós temos um minuto para finalizar. Agradeço a participação de Solimar Hajduk, vice-presidente da Associação Empresarial de Porto União, ACPU. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom fim de semana.
Obrigado, Vanessa. Obrigado aos ouvintes. E a gente fica à disposição para qualquer coisa que precisar dentro da associação da ACPU e acredito também da ACIUV, para os empresários, para eles virem e se unir a nós. Obrigado.
Um abraço para a presidente,
Célia Leão. Célia, um grande abraço aí, todos substituindo. Com certeza não te substituí à altura, mas a gente está aí para fortalecer a nossa entidade.
Tá certo. Daniel Breyer, Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória, presidente da ACIUV. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Vanessa, obrigado pelo convite. Pela oportunidade de estar falando aqui para a CBN Vale do Iguaçu e também aproveitar a oportunidade e parabenizar o fantástico trabalho que vocês têm feito com a equipe de vocês. Muito obrigado.